Vila Velha, a Independência. Aqui, Ivan Abreu, Igor Loyola, estamos na escuta, meu querido ex-fiscal, eterno querido amigo Chagas e o Batatinha, ouvindo o programa Igor Loyola, agora chamando o mercado agrícola. Vamos saber com o Odalio Girão os preços dos alimentos praticados diretamente do Ceasa Entreposto Maracanaú. Detalhe, hein? Com muitas opções para a ceia natalina. Boa tarde, Odalio Girão.
Boa tarde, Igor Loyola. No programa Igor Loyola na Assunção. Informativo na economia, o mercado com muitos produtos para a ceia de Natal, é o caso da ameixa seca sem caroço, R$30 o quilo, a castanha do Pará, R$140, o preço em queda, damasco turco da Turquia, R$80 por quilo, nozes sem casca, R$120, uva passas branca, R$38 o quilo, a tâmara, R$20 por quilo, ameixa fresca, R$18. Já a cereja fica R$50 o quilo, a lichia R$35 por quilo, a nectarina com preço também atrativo de R$20 o quilo, o pêssego R$20, a pitaia R$18, enquanto que o avelã sem casca, R$100 o quilo. A romã espanhola, tamanho grande, R$30 o quilo. Enquanto que a lentilha, a R$25 por quilo. Odalio Girão, analista de mercado com informações na economia.
Ok, grande Odalio, daqui a pouquinho, muito obrigado, você volta amanhã, sexta-feira, dia 19/12. Amanhã, 19/12, faltando a partir de amanhã, 12 dias, para encerrar 2025. Odalio volta amanhã, muito obrigado. Daqui a pouquinho, meu amigo Luiz Carlos, meu Eusébio, que foi a primeira pessoa que entrou em contato comigo, quando se falou sobre a paralisação dos Correios, é uma paralisação parcial, né, nos Correios. Mas, contudo, existe uma ameaça, né, exatamente nas entregas de Natal. Daqui a pouquinho, meu querido amigo no Eusébio Luiz Carlos, ele que sempre acompanha o programa Igor Loyola, homem forte da comunidade maçônica. Vamos agora a primeira pincelada do jornalista Luciano Luque, a nossa agenda.
Agora no programa Igor Loyola, agenda política.
Você sabia que o governo da Itália defende a permanência da Enel no Brasil?
Ui.
Detalhes já, aguarde.
Eles defendem no Brasil e não defendem lá, será não? A Enel, o Luciano Luque, eu queria que você no seu comentário falasse sobre aquela polêmica, né? A Enel muda ou ela se muda, você lembra quem foi que falou sobre isso? O deputado Fernando Santana, né? Que foi presidente da CPI da Enel, que não deu em nada até agora. Vamos agora ao horóscopo do dia, a previsão dos astros com André Mantovani para todos os signos. Hoje, dia 18 de dezembro de 2025.
Áries. Busque energia para fortalecer as suas relações, ariano. Nesta quinta-feira, reconheça o amor e a dedicação daqueles que convivem com você. E mesmo diante das adversidades, se esforçam para estar presentes. Retribua de maneira verdadeira. Mostre-se disponível. Cor do dia é o laranja, número de sorte 2.
Touro.
O taurino pode estar um pouco aéreo e com dificuldade em manter o foco nesta quinta-feira. Não se cobre demais. Se permita levar o tempo necessário para cada atividade e não se sinta pressionado a render como todos os dias. Respeite o seu momento, touro. Cor do dia é o vinho, número de sorte 8.
Gêmeos.
A quinta-feira pode trazer ao geminiano um encontro com o passado. Alguém que você não fala há muito tempo pode aparecer, lhe trazendo lembranças e sentimentos não digeridos. Expresse as suas emoções da maneira que o seu coração pedir. Cor do dia é o branco, número de sorte 10.
Câncer.
Dinamismo e movimento tomarão conta da quinta-feira do canceriano. Você estará motivado e cheio de energia para cumprir todas as suas obrigações, desde as tarefas mais triviais até as mais complexas. Aproveite esse dia produtivo e introduza um novo hábito na sua rotina. Cor do dia é o verde, número de sorte 1.
Leão.
Não deixe a responsabilidade para depois, Leão. Você pode estar querendo começar o final de semana mais cedo, mas não deve deixar as obrigações de lado. Honre com os seus compromissos antes de querer se divertir. Cor do dia é o rosa, número de sorte 9.
Virgem.
O virginiano começa o dia cheio de energia e com vontade de colocar em ordem todas as pendências. Encare esta quinta-feira com confiança e estenda a mão para os necessitados. Cor do dia é o amarelo, número de sorte 27.
Libra.
Não limite a sua mente, libriano. Imagine o que você deseja para si no futuro e trace um plano para chegar lá. Você pode ir tão longe quanto você for capaz de sonhar. Não espere aprovação para seguir. Cor do dia é o azul, número de sorte 53.
Escorpião.
Nem sempre você tomará as decisões certas, escorpiano. Não se cobre pela perfeição e 100% de aproveitamento. O erro e o fracasso não são opostos do sucesso, são parte dele. Saiba valorizar os altos e baixos do caminho. Cor do dia é o verde, número de sorte 12.
Sagitário.
Nesta quinta-feira, perceba se você não está insistindo em alguma situação que já não lhe cabe mais, sagitariano. Procure olhar ao redor, buscando acessos alternativos para o lugar em que deseja chegar. Muitas vezes olhamos tanto para a porta fechada que não vemos a que foi aberta para nós, expando seus horizontes. Cor do dia é o rosa, número de sorte 80.
Capricórnio.
O foco e a disciplina do capricorniano podem levá-lo longe. Por mais doloroso e restritivo que seja o caminho da conquista, saiba valorizar a sua escolha, Capricórnio. Siga firme no seu propósito. Cor do dia é o azul, número de sorte 35.
Aquário.
A sua dificuldade em seguir o que já foi estabelecido muitas vezes o faz dar voltas desnecessárias para chegar no mesmo lugar, Aquário. Sabe escolher as suas batalhas, sem perder tanta energia e sem perder tanto tempo. Cor do dia é o lilás, número de sorte 49.
Peixes.
Nesta quinta-feira, celebre suas conquistas, pisciano. Deixe a modéstia de lado e mostre ao mundo as suas qualidades e o seu talento. Seja o primeiro a reconhecer que você merece estar onde está. Cor do dia é o preto, número de sorte 6.
Previsões do dia com André Mantovani.
Mais previsões astrológicas com André Mantovani. Amanhã aqui no programa Igor Loyola, o trem da comunicação. E agora?
Agora. Os bastidores. Os eventos que marcam a agenda política. Com o jornalista Luciano Luque.
Muito bem, Luciano Luque descobriu que a Enel é mais forte do que se pensa. Apesar do mau serviço prestado no nosso Brasil. Vamos ouvi-lo.
Todos hão de lembrar que quando era vice-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, o hoje secretário de Recursos Hídricos do Estado, Fernando Santana, presidiu de 2023 para 2024 a CPI da Enel. Ele dizia na oportunidade que ou a Enel muda ou se muda do Ceará. Na época, os problemas causados pela Enel já eram notórios. Os altos valores cobrados e os baixos serviços prestados. O tempo passou e nem a Enel mudou, nem se mudou do Ceará. Além da Assembleia Legislativa do Ceará, houve várias CPIs pelo Brasil afora, inclusive nas câmaras municipais de Fortaleza e de Juazeiro do Norte. Nenhuma deu em nada. O Ceará não teve força para obrigar a Enel a prestar um bom serviço. O problema da Enel surgiu quando ela começou a prestar serviço na Grande São Paulo, onde 2 milhões e 200 mil imóveis ficaram sem energia elétrica nos últimos dias, causando um prejuízo inicial a 18 milhões de pessoas. Aí o que aconteceu foi o seguinte: o Estado e a Prefeitura de São Paulo se uniram ao Ministério das Minas e Energias e decidiram não renovar o contrato com a Enel, que acabará daqui a 2 anos. Só que 23% da Enel pertence ao governo italiano e o Brasil depende da Itália para fechar o acordo comercial Mercosul-União Europeia. Este acordo vai permitir que o Brasil se livre da taxação comercial imposta pelos Estados Unidos. O presidente Lula diz que o acordo, em benefício dos empresários brasileiros, será assinado na próxima segunda-feira. Mas, diante o novo posicionamento do governo italiano, a data deverá ser adiada. A Itália força a barra para que a Enel não seja punida no Brasil. Tudo isso significa que poderemos ter que aturar a Enel por mais alguns anos e anos. É Luciano Luque, de Fortaleza.
Ok, grande jornalista Luciano Luque, muito obrigado. Muito obrigado por nos trazer uma notícia tão amarga. Ai, ai, ai.
Informação!
Informação de qualidade para você. O que é que está acontecendo com os Correios ultimamente? Existe uma greve aí, né, uma paralisação parcial nos Correios. E o presidente Lula, em sua fala agora há pouco, ele disse que... o que é que estão querendo? Estão querendo privatizar os Correios, né? E aí o presidente Lula diz, abre aspas, enquanto eu for presidente, não tem privatização. Vamos ouvir.
Lula sobre Correios. Enquanto eu for presidente, não tem privatização. Presidente Lula deu entrevista coletiva a jornalistas nesta quinta-feira 18/12. Sindicatos da categoria deflagraram greve esta semana. Em entrevista coletiva cedida à imprensa no Palácio do Planalto, nesta quinta-feira 18/12, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT lamentou a crise na empresa de Correios e Telégrafos. Segundo Lula, a culpa da situação na estatal não é a taxa das blusinhas, mas deve ser gestão. Não podemos ter uma empresa pública dando prejuízo. Não precisa ser a rainha do lucro, mas também não pode ser a rainha do prejuízo, afirmou. Nesta semana, trabalhadores dos Correios de São Paulo e de outros estados aprovaram greve por tempo indeterminado. A paralisação foi motivada pela falta de negociação por parte dos Correios e pelas ameaças de retirada de direitos e da precarização das condições de trabalho, defende o sindicato da categoria. Receba no seu e-mail as notícias do Boletim Metrópolis.
Muito bem, então vamos lá, paralisação parcial dos Correios. O presidente da República já disse que enquanto ele for presidente, não tem privatização. Paralisação parcial dos Correios ameaça entregas de Natal.
A servidora aposentada Celina de Assis espera ansiosa a chegada dos presentes para os parentes e amigos. mas os planos dela para o fim do ano estão por um triz, por causa da paralisação dos Correios.
O impacto da greve, e nesse momento, né, em que se aproximam as festas natalinas, é com relação à entrega dos presentes. Eu, por exemplo, vou presentear amigos e familiares com livros, né, todos comprados nas plataformas de vendas, e estou aguardando chegar para poder presentear os amigos.
Celina está de férias em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, um dos 9 estados que os funcionários dos Correios pararam. Além da capital gaúcha, a mobilização atinge regiões estratégicas de distribuição, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Trabalhadores da estatal no Paraná, Santa Catarina, Ceará, Mato Grosso e Paraíba também pararam. Os sindicatos cobram reajuste salarial, renovação do acordo coletivo e mediação do Tribunal Superior do Trabalho. A categoria afirma estar sem acordo coletivo desde 1º de agosto. Além disso, os trabalhadores defendem que o governo federal faça um aporte emergencial para enfrentar a crise financeira da estatal e preservar direitos trabalhistas. Em comunicado, os Correios informaram que as agências seguem funcionando normalmente. Segundo a empresa, a paralisação é parcial e ocorre de forma localizada. A estatal afirma ainda que adotou medidas emergenciais para manter os serviços essenciais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros.
Rapaz, e vamos ao mundo dos artistas, que está completamente envolvido com o mundo político, né? O Zezé de Camargo ganhou os holofotes, chamou todos para si, né? Após romper com o SBT, após pedir também para cancelar o especial de Natal em um evento após evento com Lula, né? No canal SBT News. O ataque ao SBT uniu emissoras, porque existe um corporativismo, é claro, contra Zezé de Camargo. Zezé de Camargo teve shows cancelados com cachês de R$500 mil em algumas cidades.
Aqui não falta sol, aqui não falta chuva.
Mas depois da pressão, Zezé de Camargo pediu desculpas pelo vídeo em que acusa o SBT de estar se prostituindo. Ele pediu desculpas exatamente com as Abravanel pela expressão prostituindo. Então vamos ouvir aí o cantor Zezé de Camargo pedindo desculpa à família Abravanel. Sua situação já não tá boa, né, Zezé? Você já tá cantando pouco e ruim, porque depois daquela cirurgia que você fez exatamente nas amígdalas, na garganta, há uns 6 anos, eu acho, né? Você tá cantando ruim pra caramba, né? Eu vi um vídeo seu cantando com o embaixador Gustavo Lima. Gustavo Lima tava cantando, você não. Mas vamos lá, ele tá pedindo, tava aqui em Jericoacoara, um dia desses, Zezé de Camargo e Luciano. Respeito também, né, a história, a trajetória do Mirosmar. Vamos então a fala dele pedindo desculpas à família Abravanel.
O cantor Zezé de Camargo emitiu nesta terça-feira, 16 de dezembro, uma nota de desculpas à família Abravanel, proprietária do SBT, após críticas feitas à emissora e à família em vídeo publicado nas redes sociais. Zezé afirmou que não teve a intenção de desrespeitar as mulheres da família Abravanel ao dizer que o SBT estava se prostituindo, expressão que usou em sentido figurado e que, segundo ele, foi mal interpretada. O episódio ocorreu após a presença do presidente presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na cerimônia de lançamento do canal SBT News, o que motivou o cantor a pedir o cancelamento de seu especial de fim de ano na emissora. Segundo informações da Folha de São Paulo, além do cancelamento do especial, Zezé de Camargo foi vetado de participar de programas do SBT por tempo indeterminado. A emissora também avalia cobrar prejuízos financeiros decorrentes do cancelamento, já que patrocinadores haviam adquirido cotas comerciais para o programa. O SBT, por sua vez, reafirmou seu compromisso com um jornalismo plural, confiável e apartidário, conforme carta aberta assinada pela presidente Daniela Abravanel Beirute. O cantor Zezé de Camargo emitiu nesta terça-feira 16...
Então tá aí, Zezé de Camargo pediu desculpa porque no meio da conversa de um caso complicado, cada volta é um recomeço.
Esquece tudo que você.
Postura lamentável a sua, Zezé de Camargo. Além de estar perdendo a voz, também está perdendo a memória. Solta esse áudio aqui, ó.
Peça desculpas, Zé. Venha público e peça desculpas. Tire esse vídeo do ar, refaça um vídeo e não coloque essa responsabilidade nas costas de quem não tem, sabe? Principalmente a palavra prostituição. Retire essas palavras. Peça desculpa. Vai ser muito bonito da sua parte.
No SBT, do programa do Léo Dias, né? O famoso.
Você, independente da política, você ofendeu, né, mulheres que estão ali tocando um negócio. Então, é o que eu acho, que ele deve pedir desculpa.
Tiago Pascoaloto, que dia, hein, Tiago?
Que dia, Léo Dias. O dia tá difícil pra gente, imagina pra família Abravanel. Agora sim, parece que além da voz, o Zezé tem perdido a memória também ultimamente. O que mais me revolta nesse depoimento dele é usar o nome do Silvio pra ofender as filhas. Porque o Zezé sequer teve intimidade, uma relação íntima com o Silvio.
Zé. Realmente tá aí, né? Notícia é notícia. À 14 horas 25 minutos. Boa tarde ao José Maria. Tá ligado na programação do Igor Loyola na Assunção. Eu ia colocar aqui, né? Agora, exatamente a questão da dosimetria. Tá aqui não? Pois é, o Senado aprovou a dosimetria, né? Que pode reduzir pena de Bolsonaro. Bom, eu vou botar a matéria, Alex Oliveira, é rapidinho, né? Eu vou botar essa matéria e aí eu já vou colocar o desfecho, né? Do que nós acabamos de tomar conhecimento. Vamos lá.
O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira por 48 votos a 25 o chamado PL da dosimetria, conhecido como Anistia Light. O texto reduz penas aos condenados por crimes ligados à tentativa de golpe e aos ataques do 8 de janeiro. Esse projeto de lei deve beneficiar, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, atualmente na sede da Polícia Federal em Brasília. O relator no Senado, Espiridião Amin, promoveu alguns ajustes para restringir o alcance do texto aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, numa tentativa de barrar brechas que poderiam beneficiar condenados por outros tipos penais. A votação ao longo do dia na CCJ e no plenário do Senado foi marcada por divergências dentro e fora da base governista. Um dos críticos foi o senador Renan Calheiros, que questionou um acordo promovido pelo líder do governo que facilitou a tramitação da proposta nesta reta final de ano.
Mas eu nunca vi, com uma questão transcendental como essa, alguém em nome do governo fazer um acordo e dar peru de Natal aos golpistas.
Já o líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT, celebrou o entendimento e disse que não havia motivos para empurrar essa deliberação para 2026.
Então, eu fiz, e sem consultar o presidente da República ou a ministra Gleisi, me arrisquei e não me arrependo de ter vindo aqui para ter feito um acordo de procedimento e não de mérito. Apesar das críticas que foram feitas, eu digo sempre que quem estiver na política só para o aplauso é melhor mudar de ramo.
Na oposição, o líder Rogério Marinho, do PL, afirmou que a aprovação é um passo para virar a página e buscar um ambiente de pacificação no Brasil.
Pensar no futuro e deixar de lado tanto ranço, tanto ódio, tanto revanchismo, né? Acho que vamos virar essa página, vai dar... O Brasil está precisando que a gente entenda que existem pessoas que precisam de justiça.
Mas, pelo governo, a sinalização é de que o texto não deve prosperar no Palácio do Planalto. O líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, afirmou que a proposta caminha para o veto de Lula.
Esse projeto é fadado ao veto, não tenho dúvida disso. Eu parto de um princípio que é o que nasce torto, não se direita. É a máxima desse projeto.
O relator do projeto, Espiridião Amin, defendeu que o texto busca corrigir o que chamou de excessos e disse que a aprovação é uma vitória em nome da paz.
Esta vitória é a vitória do bom senso, é a vitória da busca da paz. Não é que ela vá fazer a paz, mas é um gesto e um passo nesta direção.
Caso o presidente Lula vete de fato o texto, ele retorna ao Congresso, que pode manter ou derrubar o veto. É bem provável que o veto seja derrubado. A matéria foi aprovada com larga vantagem de votos tanto na Câmara quanto no Senado. O projeto determina que, em caso de condenação simultânea pelos crimes de tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado, prevaleça apenas uma pena, a mais gravosa. Para esses mesmos crimes cometidos em contexto de multidão, haverá redução da pena de um terço a dois terços, desde que o criminoso não seja uma liderança ou financiador. O relator da proposta na Câmara, Paulinho da Força, estima que o projeto pode reduzir o tempo de pena em regime fechado de Jair Bolsonaro para 2 anos e 4 meses. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Muito bem, o presidente Lula, nesse exato momento, faz um balanço do ano 2025 e fala sobre a dosimetria que foi aprovada no Senado. Lula diz que vai vetar e nega acordo com oposição. Disse Lula, não podemos esquecer do 8 de janeiro. Vamos ouvi-lo.
Houve acordo com o governo, eu não fui informado. Então, se o presidente não foi informado, não houve acordo. Eu tenho dito já há algum tempo, eu não tenho dito agora. Eu tenho dito que as pessoas que cometeram crime contra a democracia brasileira terão que pagar pelos atos cometidos contra esse país. E, portanto, nem terminou o julgamento ainda. Nem terminou, ainda tem gente sendo condenada. E o pessoal já resolve diminuir as penas. Eu quero dizer para vocês que, com todo o respeito que eu tenho ao Congresso Nacional, a hora que chegar na minha mesa, eu vetarei. Tá? Isso não é segredo para ninguém. Ao chegar na minha mesa, eu vetarei. Porque primeiro vamos terminar esse processo. Nós ainda não descobrimos os financiadores. Porque aquilo teve financiamento. E eu acho que nós precisamos levar muito a sério o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. E tem gente que quer que a gente esqueça, mas a gente não pode esquecer. Porque se a democracia esquecer da importância que ela tem para uma nação, a gente termina perdendo o jogo. Então, é isso que eu posso dizer. O Congresso tem o direito de fazer as coisas. Eu tenho no meu direito de vetar e poder ter o direito de derrubar o meu veto ou não. É assim que é o jogo.
É assim que é o jogo. Eita, papai. Então vamos saber como votaram os senadores cearenses no PL da dosimetria. Esse projeto é um projeto, né? Muitos já sabem que é o projeto que reduz as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros condenados por atos golpistas. A aprovação do PL da dosimetria, que reduz as penas de condenados, pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, contou com apoio da maioria da bancada cearense no Senado Federal. Os senadores Cid Gomes, do PSB, e Eduardo Girão, do Novo, votaram a favor da medida, enquanto a senadora Augusta Brito, do PT, votou contra. No total, a proposta foi aprovada por 48 votos a favor, 25 contra e uma abstenção. O movimento dos cearenses no Senado é contrário ao observado na Câmara dos Deputados, quando a ampla maioria dos parlamentares do Estado votou contra o projeto. Foram 11 votos contrários e apenas 4 favoráveis. Defensor de uma anistia ampla, geral e restrita, o senador Eduardo Girão afirmou que a aprovação é um passo que chega com atraso, mas que representa uma injustiça sendo reparada minimamente pelo Congresso Nacional. Girão afirma que as condenações pelos atos golpistas são uma perseguição política. Não tem outro nome, diz Girão. Perseguição porque eles são de direita, são conservadores, criticam o Lula, criticam o STF. Aí é cadeia de 15 e 17 anos. Aí o Senado repara depois de muito tempo, com atraso, uma injustiça, disse o senador Eduardo Girão. Bom, as assessorias dos senadores Cid Gomes, do PSB, e Augusta Brito foram procuradas para saber o posicionamento deles sobre a aprovação do PL da dosimetria. O espaço segue aberto para manifestações. Horas 34 minutos agora. Alô, 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 Lourdes Teixeira!
Boa tarde, meus queridos.
Boa!
Meus amigos do coração. Igor Loyola e Alex Oliveira. Isso. Todos os ouvintes.
Ô, garoto.
Deus abençoe vocês, os trabalhos.
Bem, recebendo, né,
Alex? Show de bola aí, viu? Nosso programaço aí. E até amanhã, se Deus quiser. Um abraço aí pra vocês, viu?
Simbora agora.
Obrigado
não.
Pela atenção. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Vá simbora agora não. Oxi, hoje é dia da língua árabe, viu? Alex Oliveira, você conhece aquele personagem de alguns filmes árabes? É, que um esteve até no Brasil e você andou com ele, o Halim Habei. Você conheceu?
Eita, mano,
hoje
eita,
é
mano.
Dia da língua árabe. O trem da comunicação fatura e volta já. 14 horas 36 minutos. Você não conhece, não, Alex? Não. O programa Igor Loyola volta já. Ou muito mais pra você.
Não.
Venha buscar a Rádio Assunção para o seu lar.
Ela é toda sua.
Agora no aplicativo é muito melhor. Rádio Assunção Cearense AM620. Venha buscar a gente no site 620am.com.br.
coração do sertão cearense, três irmãos se uniram com o propósito de transformar desafios em oportunidades. Com a força do Nordeste correndo nas veias, deram o primeiro passo, superando desafios em cada etapa dessa jornada. Há 50 anos, abrimos as portas da primeira loja na capital cearense. Um espaço pequeno, mas com um sonho imenso que aos poucos foi virando realidade. A partir da dedicação de quem sempre quis fazer a diferença, com inovação e compromisso, evoluímos. Hoje, somos mais que uma autopeças. Somos uma referência para quem precisa seguir viagem com segurança e confiança. Somos sinônimo de tradição, bom atendimento e qualidade. Com mais de 30 lojas de varejo, mais de 5 atacados e um centro de distribuição, estrategicamente posicionados em diversas regiões do Nordeste, garantimos eficiência e qualidade aos nossos clientes. Nossa força vem de vocês.
Parceiros há anos e nunca me decepcionou. Atendimento excelente, entrega rápida e peças de qualidade.
Clientes, fornecedores e colaboradores. Vocês são parte dessa história e nos motivam a ir além. Trabalhando baseados na excelência que há tanto tempo nos move. Juntos somos mais fortes e vamos cada vez mais longe. Celebrando o passado, vivendo o presente e olhando o futuro. Construímos novos caminhos, trilhados com sucesso e muita dedicação. Nossos valores nos trouxeram até aqui e nos farão construir mais 50 anos de muito sucesso. Essa comemoração é de todos nós, que juntos fazemos da Padre Cícero o que ela é hoje. Uma história de vitórias e conquistas. Autopeças Padre Cícero, 50 anos de tradição. Inovação e confiança.
No Ceará tem entrega por todo lado, porque o governo não para.
O governo lançou o programa Dinheiro na Mão, que oferece crédito sem juros para microempreendedores investirem no próprio negócio.
Durante essa semana foram cumpridos 56 mandados de prisão e 143 de busca e apreensão em diferentes operações, bloqueando bens ligados ao crime organizado.
O projeto São José vai beneficiar mais de 8 mil agricultores familiares. E o edital Sertão Vivo foi lançado com 50 milhões de reais para tecnologia de acesso à água.
Alô, Beberibe, o governo entregou mais de 700 tablets para os alunos da rede estadual e confirmou o início da obra da restauração da estrada da Praia das Fontes.
Em Fortim, foi entregue um novo centro de educação infantil e foi autorizada a pavimentação da estrada de acesso a Coqueirinho.
E a Transnordestina avança com a autorização da construção dos 97 quilômetros que vão completar o trecho do Ceará. É o governo.
Como é bom ser do Nordeste, que povo trabalhador. Uma empresa que é da terra, que une tudo com amor. É juntamente ser feliz com o cliente, que educa nossa gente, não esquece social. É juntamente perfeição dos ambientes, com produtos excelentes, qualidade sem igual.
Rejunta Mix, 100% qualidade.
Se você quer mais brilho e cor, se você quer dar mais beleza à vida, Fortaleza Tintas. Se você quer colorir, dar novos tons, mais alegria ao seu dia a dia, Fortaleza Tintas. Patrocinando as cores da sua vida.
Fortaleza Tintas. Telefone 3201-2611.
Quer fazer seu óculos de grau com qualidade e preço bem pequeno? Josivan Ótica. 25 anos com o melhor em ótica. Médico oftalmologista todos os dias. Parcelamos seu óculos em até 10 vezes no cartão de crédito. Chame no WhatsApp 85 98665 6568. Josivan Ótica deseja aos clientes, amigos e familiares um Feliz Natal e um Ano Novo próspero.
Rádio Assunção 620.
Negócio seguro e com credibilidade é na Concept Car. Nós temos à sua disposição veículos novos e seminovos com rapidez de atendimento. Concept Car. Carro é assunto nosso. Rua Rabi Elias Ronce, 385, bairro Guararapes. Contato 98757-0847.
Felicidade é ter você sempre mais perto, te receber com nosso coração aberto. A sua presença é a nossa alegria, juntos somos uma família. Um abraço todo dia, um carinho faz sorrir. O amor é o pão da vida e os bons momentos começam aqui. Supermercado Lido Box, os bons momentos começam aqui. E os bons momentos começam aqui.
Eu sou Noé de Brito.
Eu sou a Ellen.
Eu sou o Noé Filho.
Nós somos a Loja da Distância. Feliz Natal, feliz ano novo.
Agradecendo sempre pela sua preferência. Muita paz e alegria neste Natal e no ano novo que vai chegar.
Loja das Estantes, tudo para montar seu escritório. Não deixe de passar por aqui.
Programa Bate-Bola Esportivo com Mário Tony, de 20 às 21 horas, na Assunção, AM 620.
Não para e segue investindo na saúde para dar mais qualidade de vida aos cearenses. Hoje, o tratamento contra o câncer e o atendimento em traumatologia já são realidade no interior e milhares de cearenses recebem atendimento perto de casa.
E esse hospital aí na nossa cidade foi uma sensação de alívio, algo que eu não teria que me preocupar em destacar da minha cidade para a capital.
Na capital, o novo Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores do Brasil, ampliou os atendimentos e fortaleceu a rede pública.
O hospital é muito bom, é ótimo, entendeu? Eu me sinto bem aqui.
E com o plantão de cirurgias, o governo do Ceará está agilizando as filas. Tudo isso com o reforço de milhares de novos profissionais da saúde em todo o estado. O governo do Ceará segue firme no compromisso de cuidar dos cearenses, reduzindo o tempo de espera de consultas, exames, tratamentos e cirurgias. O governo do Ceará não para. A saúde avança.
A sorte está em todo lugar, basta você procurar. Num bilhete, numa placa, no horóscopo ou num sonho. Pode apostar, na loteria dos sonhos você vai ganhar.
Rádio Assunção, a rádio que você quer ouvir.
Aqui na Rádio Assunção, igual Loyola, como dizem os ouvintes, rádio é Assunção, o resto é invenção. AM 620.
Hora certa.
Igor Loyola. 2:47 agora. Autoescolas, até 80% mais barato. Governo limita em R$180 o valor máximo para todos os exames da CNH, Carteira Nacional de Habilitação. A partir de agora, os exames exigidos para a obtenção e renovação de carteira nacional, da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, passam a ter um teto nacional de preços. A soma dos exames de aptidão física e mental e da avaliação psicológica será de até R$180. A mudança foi definida pela Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, publicada em edição extra no Diário Oficial da União, na última sexta-feira, 12 de dezembro, e já está em vigor. Os exames são previstos no Código de Trânsito Brasileiro. Antes da nova regra, os valores cobrados variavam de acordo com cada departamento estadual de trânsito, DETRAN. Segundo o governo federal, o fim da exigência de aulas práticas e teóricas em autoescolas reduziu em até 80% o custo da CNH. Bolsonaro se pronuncia sobre impedimento de visita a Jair. Vamos à matéria.
Michele se pronuncia sobre impedimento de visita a Bolsonaro. Defesa de Michele Bolsonaro não obteve resposta ao pedido de visita ao marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na PF, em Brasília. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro lamentou a ausência de resposta para pedido de visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Superintendência Regional da Polícia Federal, PF, em Brasília, nesta quinta-feira, 18/12. De acordo com ela, a petição não foi apreciada e resultou em mais uma quinta-feira sem a liberação da visita ao marido. Na publicação feita em seu Instagram, a esposa de Bolsonaro explicou que a petição é protocolada após a visita de terça-feira, justamente para viabilizar a visita da quinta-feira subsequente. Segundo ela, apesar do cumprimento de todas as exigências formais, a ausência de resposta do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal STF, impediu a visita ao ex-presidente. Existe portaria vigente que autoriza visitas às terças e quintas-feiras, das 9 horas às 11 horas, com duração de 30 minutos. Contudo, mais uma vez a petição não foi apreciada, o que resultou em mais uma quinta-feira sem a liberação da visita ao meu esposo, apesar do pleno cumprimento de todas as exigências formais, afirmou a ex-primeira-dama. Michelle finaliza a postagem afirmando que são dias difíceis, mas que não perderá a fé. Pedido de visita. Os advogados do ex-presidente pediram, nesta quarta-feira 17/12, que Moraes autorize a ida da primeira-dama de maneira permanente, todas as terças e quintas-feiras, respeitando a portaria da PF que permite visitas apenas nesses dias. O pedido também foi feito para o irmão de Michelle, Eduardo Torres. Ele é o responsável por levar, quase todos os dias, comida ao ex-presidente na PF.
Ok, vamos lá então. Senador Everton Rocha é alvo de busca em ação sobre fraude no INSS. A Polícia Federal e a Contraladoria Geral da União fazem buscas hoje contra o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, em uma nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga descontos, indevidos de aposentados e pensionistas. O secretário executivo do Ministério da Previdência do governo Lula, Adroaldo Portal, foi preso na mesma operação. Portal estava no Ministério desde a gestão de Carlos Lupe e foi mantido pelo atual ministro Wolney Queiroz. Mulher é presa, a suspeita de matar filha de 1 ano e 6 meses em Caucaia. A mulher de 32 anos foi presa ontem, suspeita de matar a própria filha, uma criança de apenas 1 ano e 6 meses de vida, no município de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. O caso causou grande comoção e está sendo investigado pelas autoridades policiais. Daqui a pouquinho o César Luiz traz esse detalhe dessa informação. Atenção, hein? Mais uma morte por mal súbito em academias em Fortaleza. Dessa vez, uma mulher, a aluna, teve um mal súbito e morreu durante o treino em academia de Fortaleza. Matéria.
Aluna tem mal súbito e morre durante treino em academia de Fortaleza. Mulher chegou a receber atendimento na unidade da Smart Fit, mas não resistiu e morreu. Uma aluna de uma academia de Fortaleza se passou mal durante o treino e morreu, na tarde dessa quarta-feira 17/12. O caso ocorreu em uma unidade da Smart Fit na Avenida Engenheiro Santana Júnior, no bairro Papicu. A mulher, que não teve o nome divulgado, teve um mal súbito. De acordo com a Smart Fit, ela foi prontamente socorrida e recebeu atendimento médico de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, mas não resistiu. Receba no seu e-mail as notícias do Boletim Metrópolis. Frequência de envio, diário. Casos de morte em academia.
Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Né? Não, eu buli, tu acredita que eu buli? Buli.
Aluna tem mal súbito e morre durante treino em academia de Fortaleza. Mulher chegou a receber atendimento na unidade da Smart Fit, mas não resistiu e morreu. Uma aluna de uma academia de Fortaleza se passou.
Academia em questão é uma rede de academias, Smart Fit.
passou mal durante o treino e morreu, na tarde dessa quarta-feira, 17/12. O caso ocorreu em uma unidade da Smart Fit na Avenida Engenheiro Santana Júnior, no bairro Papicu. A mulher, que não teve o nome divulgado, teve um mal súbito. De acordo com a Smart Fit, ela foi prontamente socorrida e recebeu atendimento médico de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, mas não resistiu. Receba no seu e-mail as notícias do Letim Metrópolis. Frequência de envio, diário, casos de morte em academia. A morte na unidade de uma academia de Fortaleza se soma a uma série de casos que ocorreram no país neste ano. No final de novembro, outra morte foi registrada na capital cearense. Áurea Maria Lima, de 54 anos, teve um mal súbito durante uma aula de spinning que praticava em uma academia no centro de Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza. Em determinado momento do exercício, Áurea começou a passar mal e foi socorrida de prontidão pelas pessoas próximas, inclusive por profissionais de saúde ali presentes, mas não respondia aos estímulos. Uma ambulância foi chamada e chegou rapidamente ao local. Áurea chegou a ser transferida para o hospital mais próximo durante o processo de reanimação, mas infelizmente não resistiu. No último mês de julho, um homem de 42 anos passou mal e morreu enquanto fazia exercícios na esteira de uma academia em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A vítima foi identificada como Matheus Augusto Palauro, e segundo informações do SAMU, o homem era hipertenso e fazia uso de medicações para controle da pressão arterial. Em fevereiro, um caso no Distrito Federal. Um homem de 46 anos morreu dentro de uma academia no Guará após cair e bater a cabeça em um dos aparelhos de ginástica. Ele entrou em parada cardiorrespiratória após o acidente e faleceu no local. O caso de maior repercussão nos últimos meses ocorreu no dia 3 de dezembro deste ano, em Olinda, P. A vítima estava fazendo exercícios no supino quando deixou a barra escorregar, sendo atingido no peito. Ele ainda se levantou, mas desmaia. Um vídeo registrou o acidente.
Estava com o supino, né, que é aquela barra. Aí a barra caiu no peitoral dele e ele veio a óbito. Bom, então vamos então ao noticiário policial, a primeira participação dele. Eita, coisa boa, abraçando ao Telino, que nos acompanha diariamente em Capuí. Obrigado, Telino. Abraçando também ao nosso amigo Carlos André, na Granja Portugal, cadeira cativa do programa Igor Loyola, na Assunção. Abraçando também... exatamente, deixa eu ver quem. Ao Bené Lima, falando exatamente sobre essa fraternidade que é a APCDEC, né? Hoje é a festa da APCDEC. Bom, vem aí com notícias policiais. César Luiz, César Luiz. Boa tarde, seu César, aquele abraço.
Boa tarde, Igor Loyola. Boa tarde, Alex Oliveira. Você que acompanha o programa do Igor Loyola, chegando nesta quinta-feira, hoje, dia 18 de dezembro, com informações de polícia. Vamos aqui às principais ocorrências que foram registradas nas últimas horas aqui no estado do Ceará. E eu começo o programa falando das primeiras informações a respeito de acidentes. Infelizmente, de ontem para hoje, pessoas morreram de acidentes. Vamos aqui um trágico acidente, começando com esse trágico acidente envolvendo um ônibus da Aviação Princesa e resultou na morte do motorista e deixou ao menos aí duas pessoas feridas. Isso aconteceu já na madrugada de hoje, na Avenida 7 de Setembro, no município de Catunda, na saída para Tamboril. O veículo seguia com destino a Crateús, quando, segundo testemunhas, o condutor Francisco Joel Silva Miranda, de 37 anos, ele tentou desviar de uma motocicleta cujo piloto estaria em visível estado de embriaguez. Durante a manobra, o ônibus invadiu a contramão, o motorista perdeu o controle da direção e acabou colidindo contra fachadas e marquises de três residências. Com impacto, as estruturas de concreto desabaram, provocando aí um cenário de grande destruição. Parte dos escombros atingiu o motorista, que morreu no local. A tragédia só não teve proporções ainda maiores graças à árvore e também graças a uma árvore e aos próprios destroços que ajudaram a reduzir a força da colisão. A poucos metros do local, várias pessoas estavam na calçada de um bar, mas ninguém foi atingido. No coletivo viajavam dezenas de passageiros. Uma mulher de 32 anos, que estava no segundo andar do ônibus, ficou presa às ferragens e foi retirada por populares. Ela foi encaminhada até um hospital com uma fratura na pelve, permanecendo aí em estado estável. Outra mulher deu entrada na unidade hospitalar com um corte na mão, enquanto que um casal sofreu apenas escoriações leves. Após o acidente, os passageiros, bastante abalados, permaneceram na calçada aguardando outro transporte para seguir viagem, bem como a retirada das suas bagagens. Em choque com a fatalidade, muitos comentavam que o jovem motorista teria dado a própria vida ao tentar evitar uma tragédia ainda maior, ao se preocupar, né, em proteger os passageiros. O corpo do motorista ficou preso às ferragens e foi retirado por equipes do Corpo de Bombeiros, sendo posteriormente encaminhado ao núcleo da perícia forense da cidade de Canindé. Estiveram marcando presença equipe da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, como também o SAMU. Outro acidente na manhã de hoje, outro grave acidente de trânsito, foi registrado na BR-222, no trecho da localidade de Cacimbinha, que fica na zona rural do município de Forquilha. Duas pessoas que estavam em uma motocicleta morreram no local do acidente. Segundo informações preliminares, as vítimas seriam o motorista, o motociclista e o acompanhante ou acompanhante. Agora ninguém sabe o nome das vítimas. Relatos repassados às equipes de emergência indicam que uma carreta baú passou direto em uma curva acentuada, isso nas proximidades do conhecido Bar do Bigode, arrastando a motocicleta onde estava.